O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle criou um grupo de trabalho para analisar a lei de licitações em vigor desde 1993 e propor formas de aperfeiçoamento para as contratações com o setor público. Segundo a portaria publicada nesta terça-feira, os servidores designados para a comissão têm 30 dias para elaborar propostas de revisão e aperfeiçoamento da legislação, que estabelece regras para a contratação de fornecedores e prestadores de serviço do poder público. Vai saber mais sobre a legislação e já falar agora com o professor do curso de administração pública da UERGS, Selmar de Oliveira. Bom dia, professor.
Bom dia, Marcelo. Eu quero agradecer pela possibilidade de falar com os seus ouvintes aí.
Bom, professor, como é que... Vamos falar sobre a lei de licitações, a 8666, né?
Sim.
E como é que ela funciona hoje? Como é que ela se encontra na atualidade? Tu consideras, também uma segunda pergunta, tu consideras que ela está ultrapassada?
Pois, veja, Marcelo, na verdade nós temos regimes licitatórios, né, no nosso ordenamento jurídico. A legislação nós poderíamos colocar como sendo a referência é a Lei 8666 de 93. Ao longo do tempo ela tem sofrido alterações e muitas tentativas também de modificação. Essa lei, ela estabeleceu princípios gerais, definições, contratos rígidos, né, sobre a licitação, mas ela também tem sido vista como uma indutora de engessamento desses processos de contratações, né? Uhum. Veja que, como ela é de 93, já temos 23 anos, né, da existência dessa lei, e olha, perto de 100 medidas provisórias e leis que foram modificando essa lei referência, e em termos de projetos, nós temos quase 400 projetos assim que visavam alterar o texto dessa legislação. Uhum. Bom, o que nós podemos falar assim sobre se ela realmente ela não atende demandas, nós teríamos que ver numa perspectiva de controle de resultado, né? Que eu acho que é a grande questão aí a ser discutida. Ela precisa realmente ser alterada em alguns pontos. Veja assim, só para ser bem didático aqui, sucinto, né? A questão da habilitação dos que participam do certame licitatório, ela tem uma previsão hoje de que é feita a abertura, análise da documentação de habilitação de todos os fornecedores, aí só depois é que se vai para a abertura das propostas. Bom, na lei do pregão, que é uma lei que veio na continuidade, isso já é alterado, existe uma inversão de fases. Então, além da lei de licitações, nós temos a lei do pregão e temos a lei do regime diferenciado de compras. Esses são os regimes licitatórios existentes no nosso ordenamento. E a legislação que serve de referência é a 8666. Essas outras, elas são aplicadas em situações assim que específicas, né?
Sim. Bom, a lei do pregão que tu disse, que tu falas, ela é mais ágil, ela é mais rápida, é mais flexível?
Sim, ela tem exatamente essa característica de ser mais rápida e que tem resultados econômicos mais vantajosos. Então, se nós temos como objetivos na licitação uma maior vantagem para a administração, e essa lei do pregão, ela traz essa vantagem no sentido de que os bens, os serviços, eles são oferecidos com valor menor, ela parece assim ter contribuições interessantes. O que acontece também é que essa modalidade de pregão, a ela é atribuída uma questão de que os produtos poderiam não ter a qualidade esperada.
Sim.
Buscada para que atingisse assim aquela expectativa da administração. E também por trazer uma margem reduzida de lucros, ela poderia privilegiar grandes empresários, né, ou grandes empresas em detrimento dos pequenos. Mas veja que não existem vantagens absolutas ou desvantagens. Isso tem que ser visto assim dentro de um contexto para que se tenha a maior vantagem para a administração e também a possibilidade de promoção do desenvolvimento nacional sustentável, que são objetivos da legislação relacionada com a licitação.
Então, existe essa demanda, né, para que essa lei seja modificada, né?
Sim.
Uhum. Que mudanças que podem ocorrer, professor? Que deveriam ocorrer e que podem ocorrer?
São muitas alterações que têm sido feitas em relação ao texto original.
Uhum.
O que acontece, Marcelo, se tu me permitires, é que a gente considere numa perspectiva assim, do que se quer realmente atingir. Se nós temos, de um lado, uma preocupação com a questão dos processos, nós podemos estar nos afastando dos resultados. Nós temos aí uma tensão entre dois modelos de administração pública, uma chamada o modelo burocrático e outra que é o modelo gerencial. O que eu poderia te dizer é assim, nós teríamos que buscar dentro destas modificações um ponto ótimo, de maneira que nós tenhamos realmente uma efetividade nesse processo. Se nós considerarmos que a efetividade é uma combinação de eficiência e de eficácia, ou seja, de processo e de resultado, e sabendo que o modelo burocrático ele tem uma atenção grande com a questão dos processos e que o modelo gerencialista tem uma preocupação com o foco no resultado, nós podemos concluir, não é, de que o ponto ótimo dessa relação, ela deve contemplar parcelas dessas duas abordagens, ou seja, nós temos que ter preocupações com o processo, temos que ter preocupação com o resultado. É que se nós tivermos uma tendência de buscar uma das vertentes tão somente, nós podemos estar esquecendo a outra. Então, essas modificações que podem advir, e essas modificações, vejam que não são novas, porque nós temos o projeto de lei do Senado, o 509, que é de 2011, que também procura fazer uma síntese de todas essas legislações e que também sofre muitas críticas. Aí nós teríamos, assim, a partir de termos identificado esse ponto ótimo, um resultado que seria melhor para a sociedade. Então, o grande desafio dessa comissão e de todos esses atores que estiverem envolvidos nesse processo vai ser exatamente a partir dessa discussão, dessa legislação já existente, verificar possibilidades novas que atendam à demanda da sociedade.
Uhum. É necessário, então, que a Lei 866, né, ela se adapte à realidade, seria? A nova realidade, essa questão mais rápida, mais ágil, isso também?
Sim, é natural, não é, Marcelo, que passado 23 anos, tenhamos a necessidade de buscar, assim, atualizações, né? Veja que a solução destas contratações públicas, ela não vai se dar tão somente através da legislação. Uhum. Tem que ter todo um conjunto de ações por parte do próprio governo ou dos gestores públicos, no sentido de que nós tenhamos um melhor resultado nessas ações, né? Veja assim, ó, um aspecto importante, o planejamento governamental, ele é fundamental.
Sim.
Né? É uma previsão constitucional. Eu tenho ouvido de gestores, de que a lei ingessa, de que dificulta as contratações. Bom, mas isso tem que ser considerado exatamente nessa linha que eu procurei mostrar, de que nós temos, de um lado, buscar os resultados, não é? O que está se pretendendo adquirir para prestação dos serviços públicos, mas, de outro lado, nós temos que ter uma segurança jurídica que proteja a sociedade de atos que não sejam considerados probos. Né? Então, é essa relação que tem que ser estabelecida. Sim, temos balança. Que avançar em modificar, em alterar, em aprimorar uma legislação, mas de maneira que a própria sociedade não fique desprotegida. Porque a 8666, ela vem exatamente atender um requisito constitucional que determina que todos os contratos públicos sejam precedidos de licitação.
Deve haver agilidade, mas também deve haver segurança, né? Segurança para os órgãos públicos, segurança para... São órgãos públicos que contratam com o dinheiro público e trabalham com esse viés, exatamente, com toda essa questão.
É o recurso público,
balança,
né?
Que tem que ser
dos tributos que nós destinamos, né, pro Estado, para que ele possa prestar as políticas públicas, né? Então isso deve ser feito com segurança.
Professor do curso de administração pública da UERGS, Selmar de Oliveira. Professor, obrigado pela gentileza, nos falar um pouquinho sobre essa questão da Lei 8666 e obrigado pela gentileza conosco e atenção. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Espero que essa comissão, juntamente com todos que estiverem envolvidos nesse processo, tenham a clareza, assim, de buscar exatamente esse ponto, né, de que possa ser o melhor para a sociedade brasileira.
A expectativa. Obrigado, professor. Bom dia. Abraço.
Bom dia.